Fala aí, você ouvindo a gente do outro lado, este aqui é o Bingo Corporativo. Eu sou o Abramo.
Eu sou o Chapoca.
Eu sou o Salomão.
E hoje nós vamos fazer o episódio do Pato. E aí, você que tá ouvindo e não ouviu a gente falar sobre ele antes, eu vou dizer o que é o episódio do Pato.
A Pato, gente tá... querido, um abraço pra você, cara.
Patinho Bittencourt, é o Patinho Bittencourt.
Que, aliás, todos os nossos personagens dos áudios podem ser o Paulinho Bittencourt, para ele poder finalmente participar
Paulinho,
desse programa.
Finalmente,
ou a Paulinha Bittencourt, né?
Dependendo. Ou a Paulinha Bittencourt.
Isso. Então é o seguinte, qual que é a ideia do episódio do Pato, tá? Que a gente tem desde o começo deste podcast? É a gente fazer um episódio em que a gente vai contar histórias das pessoas, histórias que as pessoas não querem se identificar. Então, muitas vezes, as pessoas ou têm alguma preocupação, ou porque está trabalhando na empresa em que isso aconteceu, de ser identificada, né, de poder perder o emprego. Então, é o seguinte, o que a gente fez? A gente pediu para as pessoas mandarem histórias para a gente poder discutir essas histórias aqui, histórias meio absurdas que aconteceram nas vidas corporativas de cada um. E a gente recebeu algumas histórias, selecionamos algumas para poder trazer para cá, e este é o episódio que nós vamos fazer. Agora, antes da gente fazer o episódio do Pato, para eu não ser criticado de novo por ter esquecido as palavras do Bingo Corporativo, vamos falar as palavras para o Salomão não me interromper.
Cara, não quero, não vou falar as palavras.
Isso, porque senão o Salomão me interrompe, atrapalha o episódio, perde o flow, entendeu? Perde o flow.
O problema, cara, é que você só pensa na competição do bingo, cara. Você não pensa no conteúdo. Não vou falar minhas palavras hoje. Se alguém quiser, alguém lê minha palavra aí.
Então vamos lá. Bom, esse vai ser um bingo corporativo onde só eu e Abramo vão participar. O Salomão vai assistir e a gente vai ganhar. A gente vai crescer no ranking. Salomão, você tem certeza que você vai perder de W.O., Salomão? Você vai perder?
Lê minhas palavras aí, Chapoca. Minhas palavras hoje são...
Eu não sou funcionário seu.
Não, eu leio pra ganhar tempo. Vai, Salomão, é geração, pressão, velho, trabalhar, responsabilidade. As minhas são vergonha, demissão, pessoas, exposição, diferenças. Chapoca?
Mercado, empresa, RH, assédio, chefe.
Vale lembrar para as pessoas que no episódio passado, de novo, eu esqueci de contar para as pessoas que não tinha saído o bingo. Voltei a ser criticado. Mas fiquem vocês aí, que são os críticos de Alexandre Abramo como host, que vocês não vão me calar. Eu vou continuar fazendo isso aqui.
Eu acho que o resultado que mais deu foi ninguém ganhar, né?
Talvez. Mas, bom.
Depois o Chapoca vai trazer as estatísticas no próximo episódio.
Na verdade, o bingo só vai funcionar de maneira plena no dia que a gente tiver uma pessoa pra ficar aqui conferindo as palavras pra poder falar assim: saiu o bingo! Porque a gente sempre se distrai.
Então... Isso é muito cringe.
Então, pra gente não voltar ao tema da semana passada, vamos começar logo o episódio do Pato, porque eu tô ansioso por este momento há muito tempo. O que, é que nós vamos fazer? Nós vamos tocar o áudio aqui. Pessoas com a voz alterada, pode ficar em paz. Você que mandou seu áudio aí, tá preocupado, fica em paz. Nós alteramos a voz de todo mundo, tá bom? E eu vou dar play aqui, pra vocês poderem ouvir as histórias e depois a gente comenta, tá bom? Vamos começar da primeira.
Era final de ano na empresa e a empresa dava aqueles kits de Natal. Eu ia viajar no dia seguinte e meu chefe era de fora. Tava todo mundo numa sala de reunião quando o chefe falou: olha, eu tô num hotel que não cabe essa cesta de Natal. Tinha até um peru de Natal congelado na cesta. E ele pediu pra ver se eu podia guardar pra ele num freezer de casa. Achei um pouco estranho o pedido, mas me prontifiquei porque eu imaginei a situação que ele tava passando. Guardei o kit de Natal dele durante a noite. Acordei na madrugada do dia seguinte e fui pro aeroporto pra encontrar com ele. Só que já no aeroporto ele ficava me evitando. E eu vi que ele tava sempre num passo à frente, quase que fugindo da sacola, né? E aí foi engraçado porque eu comecei a reparar e perceber o que ele tava fazendo de verdade. Ele tava fazendo eu carregar o kit dele de Natal porque ele não queria ficar carregando aquilo. Quando eu cheguei no aeroporto já em São Paulo, que era onde ele morava, eu vi ele na fila do táxi. O que eu fiz foi sair correndo. Cheguei do lado dele, deixei o kit do lado dele e falei: olha, você tinha pedido pra guardar na geladeira, tá aqui seu kit de Natal. E fui pro final da fila.
A pergunta é, por que diabos, cara? Primeiro, como que a pessoa passou com peru de Natal no detector, né? Primeira dúvida, que eu acho que nem pode. Nem pode fazer isso. Segundo, por que não chamou o cara no embarque, entendeu? Esperou chegar. Imagina pra colocar naquele espacinho do avião e o peru não entrando.
O problema deve ser as piadas, né? Tá carregando o peru do chefe, né?
Mas assim, o cara sem noção. Ou o cara não liga pro chefe, né? ou ele não liga pro presente da empresa, tudo bem.
Mas também, mas se ele não ligasse,
é foda.
Se ele não ligasse, talvez ele tivesse deixado pra trás, sei lá, né? Vai saber.
Quem tá errado aí?
Errado? Cara, pelo amor de Deus, o cara que é o carregador do peru,
eu acho que o carregador tá mais errado.
Turkey Barrier. É, tipo assim, é o carregador do peru. Vê se faz sentido isso, cara. Um peru de Natal. Se eu morasse em outra cidade e ganhasse um peru de Natal da empresa que eu trabalho,
dá
eu provavelmente
alguém.
Doaria.
Você doa, né? Isso é isso, cara. Perfeito, concordo.
Pelo amor de Deus, cara. Aí, só que é o seguinte, é porque é um trampo levar o peru pra outra cidade. O que que você levar o peru pra... É muito engraçado.
É muito piada pronta.
Aí você vai e entrega pro cara carregar o peru pra você, velho. Mas, velho, se você não tem capacidade de carregar seu próprio peru, que tipo de chefe é você, Salomão?
Cara, essa história é boa. E deve ser aquele peru que tem uma alcinha, né? Eu fico imaginando. Depois essa pessoa manda pra gente os detalhes. Era uma alcinha, era um tipo de quantos quilos.
Era um kit, né? Pelo que fala ali, era um kit de Natal que tinha um peru dentro. A gente não vai conseguir. A gente não tem maturidade pra esse episódio.
Cara, você sabe o que é pior? Sabe o que é pior? É que a gente tá aqui, todo mundo tentando imaginar a cena, e a gente só consegue imaginar o cara andando com um peru no aeroporto.
Eu imagino quando passa no detector. A gente tá aqui pra comentar, não pra censurar ninguém. Se você que mandou essa história já se arrependeu, tá vendo?
Olha não, só. Mas que coisa é engraçada, né, cara? É engraçado. Assim, é engraçado se ouvir a história contar, mas assim, é um dilema, né? O que você faz? Putz, levo, não levo, jogo fora, largo no meio do caminho, depois que você percebeu que o chefe tá te fazendo de trouxa?
Cara, uma vez que você assumiu que vai levar o negócio, leva. Ou nega na hora, ou leva. Mas assim, o gestor que propôs isso, também o cara...
Não, então, acalhou, né? Pelo que tá ali, né, assim, num primeiro momento, é tipo, pô, me ajuda aí, né? Eu não tenho um freezer pra guardar isso, vai estragar e tal. Me ajuda aí. O cara foi na proatividade e falou, pô, beleza, pra mim não tem problema.
Parece inofensivo no começo, né? No começo
é estranho, mas inofensivo. A hora que você chega no aeroporto, o cara tá te evitando, né? Você fala, putz, sacanagem, aí eu vou largar aqui no aeroporto. Não vou, já tô aqui e vou levar. Aí entra, né, na parte séria da coisa, né? O que vocês acham, assim, se uma situação dessa acontece hoje com vocês, o que vocês fazem?
Cara, o que eu faria, nesse caso... Era falar, velho, sinto muito, não consigo não. Cara,
mas não, eu não faria isso não. Eu não faria isso. Sabia?
Antes no aeroporto.
Eu pegaria o peru do chefe. Pegaria, só que o que eu faria era o seguinte. Como eu ia saber que eu não ia passar um mico, a vergonha, de ficar andando no aeroporto com o peru. Na boa, eu não ia. Mas eu ia pegar a obrigação pra mim, sei lá, eu ia. E aí eu ia dar um jeito, cara, vamos pro aeroporto junto, eu te dou carona pra você ir pro aeroporto, já entrego o peru. Eu ia dar um jeito de já entregar pro cara na largada.
Tem jeito de despachar peru?
Pois é, cara.
Deve ter, talvez fosse o caminho, cara.
Ou despachava, sei lá. Punha no malote, né, da empresa.
Salomão, fica a pergunta. O peru do chefe é o corrimão do sucesso?
É um bom ponto. Pra alguns estudiosos, sim.
Tá bom, vamos pra próxima história, que senão a gente não acaba hoje. A gente vai ficar falando de peru o resto do tempo aqui, como tem muita dupla interpretação. Vamos lá, vamos pra segunda história.
É que fique bem claro, já interrompendo a segunda história,
obrigado,
o Abramo já fez uma cara feia, fique bem claro que o tema não foi o peru, né? O tema foi alguém que pede uma coisa absurda.
Chefe sem noção, é isso.
Chefe sem noção, né?
A minha história é a seguinte, o chefe chamou um funcionário um dia para conversar e falou o seguinte, eu tenho duas notícias para te dar, uma boa, uma ruim, qual que você quer ouvir primeiro? Aí o funcionário falou, me fala a ruim primeiro, né? Olha, a ruim é a seguinte, você tá demitido, eu vim aqui pra te demitir. Ah, mas e a boa? Bom, a boa é que você tem 30 dias pra recuperar o seu emprego.
Olha, tá aí um caso típico de um líder que não tem a menor ideia de como fazer pra tentar recuperar um caso, né?
É um caso singelo de pressão, né, em algum funcionário.
Não, cara, não é nem pressão, é que é o seguinte, existe um conceito... que as pessoas até usam, que é o conceito do ultimato. O que, que é o ultimato? É você chamar uma pessoa e falar assim, cara, ó, do jeito que tá, não tem jeito. A gente precisa de mudar isso, isso e isso. Vamos fazer um combinado? Trabalha esses 30 dias focando em melhorar nessas coisas. E daqui 30 dias a gente conversa. Cara, é a mesma coisa.
O recado é o mesmo. Né? É o mesmo
recado. Na bola. Só que o cara vira e fala assim... Tá uma boa ou uma má notícia, parece piada, velho, de português, entendeu?
Mas uma pergunta, tipo assim, uma pergunta maldosa. Funciona mais ou funciona menos, na opinião de vocês?
Cara,
aí... Assim, que é horrível psicologicamente, é unânime aqui. Todos nós concordamos. A minha dúvida é, é mais ou menos eficaz?
Eu acho que ela não é honesta. Ela não é honesta, ela não é na bola. Você tá falando, você tá jogando o cara pra baixo. Se a ideia é recuperar a pessoa, né?
É. Você estraçalha a autoestima da pessoa, né?
É, cara. Você tá lá. Você quer recuperar a pessoa ou não quer? Porque se você não quer, demite logo.
Sim.
Porque é mais honesto. Ah, não, eu quero é que a. Não, eu quero que a pessoa se recupere, sim. Ah, é. Então, aí você vai lá e fala: eu tenho uma boa ou uma má notícia, conta a piada de português pra ela. Entrou um brasileiro, um português e um alemão na padaria.
Isso tá parecendo o caso que o Salomão contou do The Office, que o cara chama os colegas pra poder escolher quem que vai demitir, né?
Ô, cara, mas isso não é liderança, aconteceu de verdade? Né? Isso aconteceu de verdade.
É, pois é, mas pandemia, isso
é. Uma pessoa foi lá, velho, e fez um Big Brother pra ver quem seria demitido.
Agora, eu te pergunto. Aí depois eu vou fazer a pergunta e depois eu quero fazer um comentário. Se você estivesse na posição do cara que recebeu essa informação, o que vocês fariam?
Ah, cara, boa pergunta, cara.
Cara, é uma ótima pergunta. Assim,
é difícil responder, né?
Cara, depende muito da situação que a pessoa está. Se ela precisa pra caramba daquele emprego, se aqueles 30 dias... Porque, cara, honestamente, um chefe que fala isso pra uma pessoa, a chance dele demitir essa pessoa lá na frente é enorme, cara.
Ou não, cara. Ou o cara também fala, tem gente que faz isso. Sabe aquele negócio? Quem avisa demais é porque não vai fazer... Mais como uma pressão psicológica.
Ah, cara.
Mas é muito ruim. Eu acho que eu já ia preparar minha saída, deixar tudo pronto pra minha saída e tentar me recolocar. Mas ao mesmo tempo tem um lado meu, cara, que ia dar o sangue. Mas ia dar o sangue com aquele ódio no coração, sabe?
O Salomão
não,
eu já
ia ser cara, feliz, não.
O Salomão é o tipo de cara que ia entregar o negócio em 30 dias e o cara fala: pronto, você recuperou seu emprego. Aí eu falo assim: então pronto, pedi demissão agora.
Pode ser, cara, pode ser uma atitude de alguém. Alguém que tá ouvindo a gente pode estar pensando exatamente isso. Às vezes isso passou pela sua cabeça, não sei, mas é um desaforo, né, cara?
Vou me provar e vou mandar o chefe a merda.
É um desaforo, né, cara?
Cara, eu não sei se eu teria
esse sangue
a
frio,
maturidade, né? A maturidade, mas a minha opinião, eu ia falar com muita educação, falar assim, cara, então eu acho melhor a gente terminar... agora mesmo a relação, porque eu não acho que em 30 dias eu vou conseguir, sabe, se fosse desse jeito, agora eu não sei se eu teria essa nessa frieza, talvez eu fosse pensar no meu filho, né, puta merda, tem que pagar as contas de casa.
Esse é o grande problema, né, cara.
Eu acho que o caminho mais, entre aspas, natural seria um pouco do que o Salomão falou. Você ganha os 30 dias pra poder se recolocar. Mas olha como o efeito é contrário, né? Se é que a intenção original era essa, né? De recuperar a pessoa. Afinal das contas, você só tá postergando o negócio.
Destrói a autoestima, cara, da pessoa.
O comentário que eu ia fazer é... Como o Abramo já falou que ele, como premissa, nunca quer trabalhar com chefe escroto, eu acho que tanto no primeiro caso quanto no segundo, ele ia mandar merda e ia se virar.
Cara, eu acho lindo esse negócio de nunca trabalhar com chefe escroto e concordo com o Abramo e penso como o Abramo. Eu acho que muita gente...
Não tem nem essa
não
opção.
Não tem essa opção.
Não tem opção.
E algumas pessoas que têm essa opção... não querem quebrar a carreira por causa de um chefe escroto. Então, às vezes, toleram. Mas, enfim, isso é uma discussão para outro...
Às vezes, gosta da empresa e não gosta do chefe. O chefe passe, mas a empresa eu gosto. Então,
exatamente.
Tá bom, vamos para a próxima história, turma.
Aconteceu comigo o fato que um dia o nosso time não entregou a meta e tava muito calor, né? Eu moro no Rio de Janeiro, tava muito calor. E o gestor, ele simplesmente... falou, vocês vão ficar aqui nessa sala pensando o que a gente tem que fazer para entregar a meta. Ele trancou a sala, deixou uma equipe de 8 pessoas trancada na sala, no calor, e a gente ficou cerca de umas 2 horas dentro da sala esperando para ver o que ia acontecer. Um pouco sem reação todo mundo.
Cara, olha isso.
Isso é crime, né? Pra começar, isso é crime. Cárcere privado.
É, tipo assim, eu vou ligar pra polícia aqui. Cara.
A pergunta que não quer calar é o seguinte: entregaram a meta no outro mês ou não?
Salomão, só o Salomão, meu, velho. Cara, olha isso, velho. O chefe.
Essa é a mais surreal até agora, cara.
Tranca as pessoas na sala. É tipo. É isso. É tipo deixar filho de castigo, né?
Isso.
É tipo. Não, é pra isso. Pensar, né? Pra pensar no que erraram.
Cara, isso é crime, isso é assédio moral. É. Além de carcere privado. Dá pra esse cara tranquilamente passar um dia, pelo menos, dormir no xilindró. Pelo menos um
cara,
dia.
Eu queria muito ver. Ouvi, tá lá nesse momento dessa história, pra ouvir qual foi a primeira frase que disseram quando o cara saiu da sala e trancou.
Ah, eu falaria, não é possível. Ia ser a minha.
aí, de novo, tá? Vou puxar um pouco a sardinha pro lado do podcast. Depende da década em que aconteceu isso.
Ah, perfeito.
É, se isso acontecesse na década... Assim, não sei quando aconteceu, né? Mas se isso aconteceu na década de 80, era capaz da turma falar assim, pô, galera, é mesmo, hein? Que dureza, a gente merece isso, né? É, na década de 90, talvez o que o Abramo falou, né? Foi, pelo amor de Deus, né?
Olha esse cara.
Cara, hoje em dia, eu acho que o povo tinha arrombado a porta, chamado a polícia, chamado a imprensa, botado na rede social... E feito um escarcéu do caramba, filmando, olha só que absurdo que o cara fez, olha que o perfil dele é esse. Galera, vamos lá. Acho que esse cara tava aposentado na cadeia uma hora dessa.
É, e aí gera uma outra discussão que é o seguinte. Uma pessoa que fez isso e depois não teve nenhuma consequência mais pesada, a gente tá supondo que não teve. Cara, que nível de
que empresa
de
é essa?
Que empresa é essa? Que nível de organização é esse... que coloca, não sei quantos funcionários estavam, mas coloca os funcionários presos numa sala pensando sobre a não entrega da meta. E aí? E aí? Não vai acontecer nada? Cara, é isso
que
aí?
Que lugar é esse?
O poder que
é
esse cara tem sobre essas pessoas, entendeu?
Eu fiquei bem curioso, pra falar a verdade, quando que esse tipo de coisa aconteceu, cara.
E em que setor também? Eu fiquei curioso, porque...
Isso parece aquele negócio de revolução industrial, né? Na época de indústria... 100 anos atrás, que o trabalhador era maltratado, mas, assim, é tipo, uma coisa até mais pesada.
Indústria carvoeira, né? É tipo...
tá merda. Nossa, cara, vou te falar.
Mas por que assim... eu tô falando isso? Porque, assim, olha como que a gente precisa... Supondo que seja 20 anos atrás. Olha como... Aí o Salomão comentou no episódio passado, né? Que ele falou, será que as coisas evoluíram e tal, não sei o quê. Eu acho que evoluiu bastante, mas eu acho que a gente tem muito chão ainda pra percorrer, cara. E olha que nós estamos falando de dois, três exemplos aqui, né? Vamos ver o que ainda vai vir para frente.
E aí eu volto a pergunta do ponto anterior. Que nível de motivação você criou para esse time? Que resultado positivo você traz para essas pessoas? E assim, aí trazendo para o nosso dia de hoje, quem está ouvindo, a sua empresa, o seu negócio. Ah, qualquer atitude parecida com essa, que clima que você faz? Que isso traz de bom? Nada, cara, não traz nada de bom.
Zero de bom.
Uma coisa é, gente, falhamos, não entregamos a meta, a gente precisa
que nós vamos fazer
por isso. O que nós vamos fazer? Eu queria que a gente parasse um tempo aqui, mesmo que a gente fique um pouco mais, pensasse junto, contribuísse. Vamos pensar junto. É uma coisa. Outra coisa é.
Não, e o cara pode até sair. Ele pode virar e falar o seguinte: e é o seguinte, eu não quero interferir. Eu gostaria que vocês pensassem na solução, e aí depois vocês me contam. E aí eu vou ajudar pra gente construir. Mas eu queria que vocês pensassem nisso por conta própria, porque eu não quero que isso seja imposto por mim e tal. Dava pro cara fazer, velho. A mesma coisa, de novo. Sem precisar de... Né, sem precisar de fazer ser um crime, escroto. Né? Vamos pra próxima história?
Vamos ver se tem um pouco mais, cara, mais leve.
Cara, vai ser todos vão ser com voz de pato ou a gente vai pôr aquelas vozes, tipo... Do Fantástico.
Não, todos com voz de pato.
Não, o episódio tinha uma voz do pato. Você
vê, mas não é bem pato também, né? É meio chipmunks, né?
É tipo um.
Tá bom, é
vamos
do Fantástico.
Vamos pra próxima história, vai.
A história é a seguinte. Era uma reunião de resultado, de apresentação de resultado comercial. E tinha uma pessoa na equipe que tinha feito 120% da meta. Todo mundo tinha ido muito bem. Aí o chefe, na época, chegou na frente para fazer a apresentação do resultado e falou o seguinte: olha, eu queria chamar aqui o fulano, que era esse cara do 120%, para ele explicar aqui para todo mundo como é que ele faz para ser o pior do time.
Peraí, o cara, ele entregou, ele foi o pior do time com 120%
da meta. Com 120% da meta.
A meta tava descalibrada, né? Vamos começar por aí.
É, primeiro que a meta tava errada. Vou começar. Para mim, o que...
Se chefe não sabe assim, nem fazer a meta.
É, mas assim, cara, Olha só, cara. Olha como que as pessoas podem ser imbecis. Imbecis. Você tem um time, velho, que o pior resultado foi 120% da meta, cara. Você tem que fazer essa reunião num restaurante, velho, pagando almoço para as pessoas e falar assim, turma, ó, parabéns, velho. Se a gente fizer isso todo mês, nós estamos... É isso que você tem para falar, sabe? Puta, cara, o cara vai e fala, eu queria chamar o não sei quem pra ele contar como que ele fez pra ser o pior do... Puta merda, cara.
E assim, você nunca chama atenção pro pior, né, cara? Eu acho que eu sou da linha que o melhor você tem que falar muito. O pior, cara, deixa o pior quieto. Até porque o tempo muda, tem fases, tem às vezes uma pessoa não tá bem um mês, tá bem outro.
Tem coisas que você vai ter que explorar. Na verdade, como você endereça cada coisa, né? Ah, o cara está... Pra começar, né? Se você tá fazendo uma competição, alguém vai chegar em primeiro e alguém vai chegar em último, né?
É verdade.
Então não tem jeito. É que até uma das revisões que eu acho que a turma também de RH vem fazendo da história lá do Nine in Box, né? Que independente do resultado, você tem que escolher lá quem foram os melhores, quem foram os piores. E se foi todo mundo bem... Ah, não, foi todo mundo muito bem, então não sei o que. Não, não interessa. Tem que ter um pior e você tem... Cara, sim. Pô... Vamos lá, né? Isso também eu acho que já tá meio datado, mas acho que ainda tem muita empresa usando e fazendo isso.
Sim.
Mas beleza. A questão é como você endereça o assunto. Se o cara fez 120%, a primeira coisa que ele tem que escutar é parabéns ou me desculpe, eu fiz a meta errada. Se for...
Posição desnecessária, né, o negócio.
Exato. Agora, se o cara foi último, existe até essa técnica, né? Você enaltece as pessoas em público e corrige ou ajusta ou dá um determinado tipo de feedback que seja um pouco mais construtivo, vamos falar assim, se for o caso, no privado, né? Não é chegar lá na frente e falar, o cara fez 120% da meta, seu bosta. acho que tá... Esse mundo aí tá,
cara,
tá todo do lado avesso, né?
Conta aí o que você fez pra ser o último lugar, né? Como é
que
é?
Conta o que você fez pra ser o último.
Cara, é uma ducha de água fria, né?
Tá bom. É, tá bom. Aí você é chamado pra apresentar o seu resultado de 120% como último colocado. Levantou na frente de todo mundo, você começa como?
Não, eu vou apresentar e falar assim, não, vou dizer como que a gente fez pra poder bater a meta e superar ela em tantos por cento. Eu vou falar o que a gente fez e a gente chegou lá. Aí se o chefe, eu juro, eu faria exatamente desse jeito. Se o chefe virasse e falasse assim, tá, mas não foi isso que eu te perguntei. Por que você foi pior que outras áreas? E aí eu poderia dar alguma justificativa, mas eu começaria dizendo o que a gente fez para poder bater a meta.
Até porque eu acredito que num fórum desse, ainda mais se era, entre aspas, uma competição ali entre iguais, até quem ficou na frente deve ter ficado constrangido com o tipo de abordagem dessa.
Com certeza,
né?
Com certeza,
então,
cara.
Então é mais a cena ali e o cara se portando, porque quem tá ouvindo, quem tá na plateia, provavelmente tá concordando com o cara de 120 e não com o chefe, né?
Deixa eu perguntar um negócio disso. Eu nunca conheci uma pessoa de RH que validasse esse tipo de coisa. Nunca conheci na minha vida uma pessoa de RH que validasse esse tipo de coisa. Isso quer dizer que os RHs não são fortes o suficiente em geral nas companhias para coibirem esse tipo de comportamento? Porque assim, vocês já conheceram alguém de RH que valida um negócio desse?
Não, mas eu não. Conheço vários cenários em que esse tipo de coisa às vezes não chega para o RH, ou o RH tem um outro ponto. O RH tem que ter evidências muito claras das coisas que estão acontecendo, até para também não fazer algumas acusações que não são reais.
Pra não ser polícia também, né?
Exato. Então, assim, pelo menos nas experiências por onde eu passei, o RH sempre teve que ter, tanto os bons quanto os não tão bons, tá? Sempre tinha que ter muito dedo na hora de apurar esse tipo de coisa. Porque é uma situação muito, muito delicada, né? Assim, você tá literalmente acusando, entre aspas, um chefe de algum tipo de comportamento e tal. Então, é delicado mesmo. Não acho que seja
uma coisa.
Você
tá acusando um chefe de ser escroto, que de fato ele é.
Claro. Ok, mas aí você vai coletando evidências ou questões para poder levar pro chefe do chefe e falar, olha, é isso mesmo que tá acontecendo? Ou para poder chamar o cara e falar, escuta, recebemos aqui na ouvidoria, no XPTO, uma reclamação, um ponto aqui sobre um comportamento que não está coerente com a conduta da empresa. É, né? Com o tipo de conduta. E aí
a gente tem um inibidor, Chapoca, por exemplo, que tem muita gente que não leva esse assunto para cima com receio de represália.
Com receio também.
Isso é muito
comum. Até que você tem ouvidoria, você tem auditoria independente para poder conduzir esse tipo de coisa, mas todos os lugares por onde eu passei, todos é muito, né? Mas vários lugares por onde eu passei, as pessoas, é exatamente o que o Salomão falou, as pessoas se sentem, porque ela fala assim, mesmo que seja anônimo, é fácil descobrir que fui eu que falei.
Sim.
Entendi. E aí a pessoa fica no silêncio. Isso é muito grave, assim, é muito, muito sério, né?
Eu vou te falar que um dos lugares mais cruéis que eu já trabalhei na minha vida era o que tinha mais instâncias de ouvidoria e coisa. Teoricamente era o que era mais seguro, mas era, na verdade, o lugar mais bizarro.
Mas eu já vi empresas diferentes, o peso do time de RH diferentes. Tem empresas que o peso do time de RH é muito forte.
É
e aí esse tipo de atitude você não pode nem sonhar, é uma coisa assim, uma reunião desse nível você tem que fazer com alguém da RH lá, tomando conta, e assim, tem níveis e níveis, tem níveis que, poxa, o cara lá do time comercial vai engolir o RH, tem níveis que não, e assim, no meu ponto de vista, o RH tem que ter uma força sim. Tem que ter uma relevância grande na empresa.
Não tem a menor dúvida. O RH vem ganhando uma posição estratégica muito importante nas empresas ultimamente, né?
Cada vez mais.
Então...
As pessoas já entenderam, né? As pessoas já entenderam que não é mais como era e que a gente precisa de zelar para um ambiente bacana para atrair e reter talento.
Ser sustentável.
Mas vamos lá, que a gente tem mais histórias. Não acabou ainda os absurdos. Vamos lá para a próxima.
A minha história aconteceu quando tinha um funcionário que era um funcionário um pouco complicado na indústria que eu trabalhava. E esse funcionário, ele pedia várias vezes para sair, porque a mãe estava com um problema de saúde, uma coisa muito grave. E chegou para mim uma notícia do RH que tudo indicava que a mãe desse funcionário estava mentindo, não existia, ele nem tinha mãe. E que ele inventava que tinha alguns problemas com a mãe. Só que eu fui muito cuidadoso na forma de tratar o funcionário, para que não tivesse nenhum problema. Um dia ele me mandou uma mensagem dizendo que deixou uma caixa para mim na portaria da empresa. Quando eu peguei a caixa, era uma caixa de presente embrulhada. Eu falei, poxa, o que será que é? Achei esquisito. Vi que era uma caixa de presente embrulhada e na caixa tinha um CD. Quando eu abri o CD, começou a tocar uma música da Adele, romântica, e era uma carta dizendo que ele estava completamente apaixonado por mim, e assim, uma paixão tórrida, não era uma apaixonite, que ele não parava de pensar em mim, que a forma com que eu fui cuidadoso com ele foi muito meiga, e que ele estava completamente apaixonado por mim, e que ele dedicava aquela música à minha pessoa. Eu fiquei super sem graça, obviamente acionei o RH, procurei o RH, entreguei o presente, fiz o registro, e foi uma história que é difícil você saber como lidar com isso, né?
Caramba!
Essa aí é complicada.
Ai, Deus. E aí, o que vocês fariam?
Cara, eu acho que eu faria o que a pessoa fez. Eu comunicaria o RH mesmo, eu tomaria todos os cuidados.
Na prática, isso é assédio, né? Isso é assédio. Então, assim...
Não, por que é assédio?
Assédio é um assédio invertido, né?
Não, não é invertido, é assédio. É assédio. Ele é...
O cara se declarou.
O cara se apaixonou, o cara tava apaixonado.
Cara, mas... Então tá, deixa eu te contar aqui. Você vira pra uma...
A gente tá pressupondo que é um cara, né? A gente não sabe.
Não. Eu tô falando o seguinte. Esquece. Não importa se é homem, se é mulher, se é com homem, se é com mulher. Não importa. Imagina que você, Salomão, beleza? Vira pra um par ou uma par sua e fala, eu estou completamente apaixonado por você. Assédio, na verdade, é como a pessoa recebe. Não necessariamente como você faz. Então é o seguinte. A pessoa pode receber isso numa boa e ter uma conversa contigo madura e dizer assim... Pô, sinto muito, não tem nada a ver. Ou então, até falar assim, eu também, né? E aí as pessoas se casarem, viver uma longa vida. Mas a pessoa pode se sentir assediada ao passar por isso. E aí, cara, é assédio, ponto. É uma pessoa num ambiente corporativo dizendo que está apaixonada por você. Agora, não importa se você fez isso de um jeito bonitinho, de um jeito certo, de um jeito errado. Tudo depende de como a pessoa recebe. Se ela receber de um jeito ruim... É assédio, acabou, cara. E aí não tem conversa.
E vamos lá, tudo depende de qual música da Adele tocou.
É isso, também.
Porque pode ser uma música mais alegre, pode ser uma música mais romântica.
Se a música do James Bond, né? Skyfall.
Sim.
Né? Podia ser... Everybody knew the way you do, from the way you talk, the way you move. Nossa, se fosse essa, eu ia falar com o meu coração. Mas essa ia falar com o meu coração.
Mas a pessoa fala, paixão tórrida. Paixão tórrida.
Deus. O tórrida foi bom, cara. O tórrida foi bem bom.
Não, mas assim...
Não é uma paixonite, é uma paixão tórrida.
Mas pelo que eu entendi, assim, o cara não vale 2 centavos, né? O cara falava que tinha problema com a mãe, que não sei o que e tal, e nem mãe direito o cara tinha. Então, assim, provavelmente também era nada mais, nada menos do que uma estratégia para poder ludibriar, enfim, enganar.
Podia ser. Pode ser uma paixão falsa, né?
Então, pois é. Sentimentos, né? Esse caso é uma cebola, né? Ele tem várias camadas aí, ó. Vai que o outro também tá apaixonado e quando vê não é correspondido. Cara, assim, ó, nós estamos fazendo brincadeira aqui, mas é...
É sério, o negócio é sério.
Quem mandou esse caso esclarece. Pergunta número 1. Essa pessoa, ela enganava em outras coisas?
Ele acabou de falar, ué.
Só nisso.
Não, acabou de falar que ele ficava dando danos tumé lá, ué.
Pergunta número 2, o que mais tinha na caixa? Pergunta número 3, que a principal é, qual foi a música?
Qual a música da Adele?
É. Tocou.
Isso é a coisa mais importante. Vamos continuar, porque...
Mas assim, assim, eu acho importante a gente comentar que, nesse tipo de... Bem que o Abraão falou, nesse tipo de situação... Eu acho que o primeiro é, como o cara mandou uma carta, uma caixa, uma coisa assim, é melhor realmente falar com o RH. Que aí você se resguarda e ponto. Mas eu acho que quando é alguma paquera, alguma coisa assim que não tem a ver com você, cara, eu acho que talvez o melhor caminho é deixar claro. É um tema mega complicado, né?
Super
que se a gente
delicado.
For começar a falar aqui, a gente pode inclusive falar muita bobagem.
Dá pra fazer um episódio sobre isso, né?
Dá pra fazer um episódio, é muito delicado.
Vamos pra mais uma história aqui, vai.
Eu tava trabalhando e do nada eu vi um barulho grande, tinha um quartinho que guardava as coisas da área que eu trabalhava. E aí eu cheguei lá, tinha caído uma parte do teto, tinha feito um buraco no teto, que era aqueles tetos de construtora acústica. E tinha caído um gato na área lá. E o gato, ele parecia que tava passando muito mal, ele tava estrebuchando. E o gato estava lá estrebuchando, aí eu fui pegar o telefone, liguei para o pessoal da limpeza para poder descobrir o que eu fazia com o gato. O pessoal da limpeza falou assim, o gato está morto? Eu disse, não. Ele falou assim, então não é com a gente. Eu falei, mas fala com quem? Liga para o pessoal do controle de pragas e zoonoses. Aí eu liguei para o pessoal do controle de pragas e zoonoses. E aí o pessoal falou assim, mas gato não é praga. Eu falei, tudo bem, mas eu ligo pra quem? Eu falei, sei lá, liga pro pessoal dos bombeiros, porque tinha uma estrutura de corpo de bombeiros lá. Eu achei meio engraçado, mas liguei pros bombeiros. Aí o bombeiro me respondeu literalmente desse jeito. Nós não temos recursos para lidar com esse tipo de problema. Aí eu falei assim, tá bom, então eu ligo pra quem? Ele falou, liga pra segurança patrimonial. Liguei pra segurança patrimonial. O cara da segurança patrimonial era o único que me conhecia, de todo mundo com quem eu falei. E ele achou muito engraçada a situação e me veio com a seguinte. É um gato ou é um tigre? Eu disse, é um gato. Ele falou assim, se fosse um tigre era comigo, porque ele estava tentando contra a sua vida. Mas o gato não vai fazer nada com você. Então você precisa de achar uma outra área para poder falar. Eu falei, com qual? Ele falou, cara, não sei. Eu esperei. Voltei lá dentro, coloquei água pro gato, só que na hora que eu vi, o gato morreu. E aí eu liguei pro pessoal da limpeza, e o pessoal da limpeza tirou o gato.
Que aí já tinha morrido.
Que loucura, cara. Que loucura.
Cara, o mais impressionante da história pra mim foi o seguinte. O gato estrebuchando no chão, essa pessoa é uma pessoa boa, cara. Porque ela ainda preocupou em levar água pro gato.
Cara, deixa eu te contar. E isso é o típico jogo de empurra de empresa grande. Porque você vê que pela descrição, grande, nós estamos falando de uma empresa grande, né? E aí, na hora que o cara vai tentar resolver um problema numa empresa grande, cara, às vezes o negócio é esse mesmo, né? Tipo assim, não é comigo. Tá certo que esse caso é muito absurdo, porque é muito fora da rotina, mas isso acontece em estruturas corporativas reais, cara. Tipo assim, com um problema técnico no dia a dia do trabalho.
Não é comigo, não é comigo.
É, o cara fala assim, não é comigo, isso não é comigo não, fala lá com a área de TI, entendeu?
Não, e tem hora que é coisa boa, por exemplo, é pra fechar o negócio, é pra olhar alguma coisa, trazer alguma coisa boa pra empresa, e as pessoas empurram. Não é na minha área que vai fechar essa conta, não é na minha área que vai olhar essa questão, e não é só pra problema não, cara, as pessoas têm mania de, não sei, tá fazendo o que lá, né, cara? Sabe aquele negócio de... isso não é o escopo do meu trabalho. Tem uma frase que eu não gosto disso. Você tá lá pra ajudar, pra contribuir, pra construir, sabe?
Não tá na minha descrição de cargo.
É, né? Exatamente. Não existe isso. Hoje em dia não existe isso, não.
Jogar com regulamento debaixo do braço, né?
Isso é tão cringe, né, cara?
Podia ter botado cringe no bingo, né?
Podia, né, cara?
Vamos lá, turma, mais uma história aqui.
A minha história é o seguinte. A gente tava fazendo uma reunião de resultado no final do dia. Todo mundo muito estressado e o chefe colocando muita pressão pelo resultado. E aí tinha um funcionário que era um funcionário exemplar, que ele entregava os números, fazia as coisas, entregava meta. E o chefe começou a botar muita pressão nele. E ele virou e falou, ficou muito emocionado, né? O olho encheu de lágrima. Ele falou, poxa, eu dou o meu melhor, eu luto, eu viajo, eu faço as coisas, eu fecho o que eu tenho que fechar. Eu não sei mais o que eu preciso fazer. E ele muito emocionado, não sei mais o que eu preciso fazer para atender essa expectativa. Na hora que ele falou isso, o chefe começou a rir. Falou, você não vai chorar agora, né? Pelo amor de Deus, né? Não vai chorar, né?
Dramático, essa aí é...
Assim, é até importante deixar claro, né, pessoal, assim, a gente tá rindo, é de tão absurda que são coisas. A gente não tá fazendo piada dos casos, né?
Nada, você vai chorar
agora? Crise de riso.
Cara, puta merda, velho, imagina um cara, porque ele fala lá que é um cara exemplar, né? Um cara exemplar. O cara emocionado, falando, cara, não sei mais o que eu faço pra poder entregar o chefe. Ele vai chorar agora.
O pior é que nessas horas, as pessoas que estão na reunião tendem a rir também, cara.
Tendem,
e aí vira uma vergonha pública. Vira uma vergonha, assim, de todo mundo. O próprio cara deve ter rido também, né? Porque vira um negócio tragicômico,
não,
né, cara?
Não sei, não, Salomão. A hora que você tá, pelo que o cara descreve... Assim, até um parênteses, né? A voz do pato também dá um ar cômico pra coisa que fica difícil de a gente evitar. O cara conta no início ali, pô, reunião tensa, cobrando meta, cobrando resultado e tal. Eu já participei de algumas reuniões comerciais, eu até não fazia parte da equipe comercial, então eu tava realmente vendo meio que de fora, e isso muito à moda antiga, né? E é extremamente desagradável, cara. Nesse contexto, nesse modelo, assim... você sai dragado de uma reunião dessa, né? Assim, sua energia vai embora e realmente você tem que ter muito autocontrole e automotivação para poder seguir em frente. Mas...
Não tem espaço no mercado mais para esse tipo de profissional, né? Que faz essas piadinhas, essas coisas.
Não tem. Tipo assim, não dá. Não dá mais, velho.
Opa! Bingo! Bingo!
Você tá zoando, cara.
Agora que eu vi...
Não sai nenhuma palavra minha hoje. Só porque eu fui brincar.
Não, deve ter saído alguma, não é possível,
velho. Nem nenhuma, prestando atenção, nenhuma.
Então, eu tava viajando aqui, cara. Aí eu lembrei que o Salomão falou mercado. Ó, mercado, empresa, RH, assédio e chefe. Dá pra fazer uma frase só com todas essas palavras, ó. Minha empresa trabalha no mercado, cujo chefe...
Fala aí que nós vamos transformar a sua voz em RH.
Chega. Vale dizer que assédio só saiu por causa da Adele, né? Se não fosse a Adele, não tinha saído assédio.
É verdade, é verdade. Até que dava, viu, Abraão? Não, a da sala trancada assédio moral, assédio total.
Na verdade, a gente falou vários casos de assédio moral hoje, né?
Sim,
tipo assim, vários. A grande maioria. Carregar um peru pelo aeroporto é um determinado nível de assédio moral. Né?
Agora eu vou revelar uma coisa para as pessoas. Uma das histórias que a gente discutiu é minha. E eu queria que as pessoas me mandassem, me contando que história que elas acham que é a minha.
E eu já tenho uma opinião.
Você tem uma opinião?
Já. Eu já tenho uma opinião, cara.
Tá certo.
Já sei, tive uma ideia.
Lá vem.
Vamos fazer uma eleição aqui de qual foi a pior história. A pior no sentido...
A galera
a mais tosca. Cara, não, vocês
trancada.
Aqui, vão votar a gente aqui.
Então, não, é isso, eu acho que é a galera trancada. A galera trancada.
Abramo, galera trancada, Chapoca.
Não, também, eu acho que nem compara. Nem compara.
Não, cara, mas a da dele foi forte.
Mas ela não é.
A mais agressiva foi da galera trancada.
Mas acho que em termos de dificuldade de lidar... Eu acho que essa do cara apaixonado aí é realmente...
A mais engraçada é a do peru?
Ah, o peru você joga o peru fora, não é difícil. É fácil.
Joga o peru do chefe
fora. É fácil. A de trancar a porta, porque você pode...
Arromba, assim, vamos lá.
A da porta, além de ser pesada, cara, quem que vai ser o machão pra levantar e se arrombar a porta? Ninguém. Você vai ficar, você vai ver o que acontece. A da Adele é difícil, é uma situação difícil pra lidar. Como que você faz, na forma correta, tudo. É complicado, né?
Não, a do vai chorar, o vai chorar também é muito escroto, cara. É muito vai escroto. Chorar também é muito escroto. É. A do gato, eu acho que é um símbolo.
A do gato você espera. A do gato você fecha a porta e espera.
A do gato é um símbolo, né? Acho que a do gato é um símbolo do mundo corporativo, né? É, assim, é um símbolo do empurra. Mas assim, não é uma história... É
guerra da vacina. Um joga pro federal, outro joga pro estadual e vai ficando nessa guerra, né?
É isso. Agora, a do vai chorar também, ela marca meu coração, velho.
Ela é muito
babaca. Cara, tipo, porque eu penso num cara bom que trabalha comigo e o cara, tipo, abrindo o coração e, tipo, enchendo o olho de lágrima e o chefe fala, vai chorar agora. Nossa, cara, isso é muito foda também.
É delicado, né, cara? Todas são complicadas. Acabou, não tem nenhuma outra aí, não, Abramo?
Pois é, então agora é o seguinte, a gente tinha várias outras e aí, só que eu recebi muitas histórias pelo Instagram, por áudio do Instagram. E aí, áudio do Instagram, gente, é complicado, porque eu não consigo transformar o arquivo pra cá, fica um negócio mais difícil. Então, se você quer participar do próximo episódio do Pato, e nós vamos fazer outros, já começa a me abordar
fazer
aí.
O episódio da voz mascarada de bandido.
Podemos também, só trocar a voz, não vai mudar nada, né? Então é a voz do refém, é isso. É
a voz do refém, boa.
Mas aí vocês já podem me abordar aí, ou lá no Instagram, no @ Alexandre Abramo, ou então entrar lá na nossa newsletter, no bingo-corporativo.pingback.com, e mandar pra gente, porque a gente com certeza vai fazer outros episódios do Pato, e a sua história pode estar aqui. Então a galera que me mandou, porque teve muita gente que me mandou em áudio no Instagram... partida a história, então eram tipo 7 áudios, aí é muito difícil da gente poder transformar isso aqui e poder discutir. Então me procura que a gente conversa e a gente dá outro jeito de pegar esse áudio contigo, tá bom? E ficamos com a Adele, né? Um abraço, Chapota.
Abraço, até mais, gente.
Um abraço, Salomão.
Um abraço a todos, até a próxima semana.